Bom dia a todos. Está aberta a sessão comemorativa 47º aniversário do 25 de Abril. Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e Tribunal de Contas, Senhor General Ramalho Eanes, Senhora Doutora Manuela Eanes, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhoras e Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República e Presidentes dos Grupos Parlamentares, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhor Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Senhora Provedora de Justiça, Senhores Representantes da República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores, Senhor Presidente do CDSPP, Senhoras e Senhores Conselheiros de Estado, Senhor Chefe de Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Presidentes do Conselho Económico e Social, da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias, Senhor Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana e Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Senhora Secretária-Geral da CGTPIN, Senhor Secretário-Geral Adjunto da UGT, Senhor Vice-Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, Senhor Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Eminência, ilustres representantes da Associação 25 de Abril, Senhor Núncio Apostólico, Decano do Corpo Diplomático e em sua representação, Senhoras e Senhores convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Portuguesas e Portugueses. Um ano depois, e no rescaldo de uma severa terceira vaga, cujo combate veio determinar o confinamento generalizado do país, com as consequências sociais e económicas que todos conhecemos, mas agora com o horizonte redobrado da esperança que as diferentes vacinas vieram trazer, a Assembleia da República volta a reunir-se em sessão solene para assinalar mais um aniversário do 25 de Abril de 1974. Este foi um ano de combate, em que profissionais de saúde e todos os que permitiram que o país não parasse merecem reconhecimento nacional. Foi um ano com muitas vítimas, até ontem 16.957, que homenageámos nesta Assembleia da República há três dias. Estamos pela segunda vez com um reduzido número de deputados nesta sala das sessões. Muitos acompanham-nos a partir dos seus gabinetes, em linha com o que tem sucedido nos últimos meses nas sessões plenárias do Parlamento, e um diminuto leque de convidados, representativo das principais instituições do Estado português e da sociedade portuguesa, cuja presença saúdo vivamente. E claro está, com a honrosa presença de Sua Excelência o Presidente da República, 47 dias depois de tomar solenemente posse perante a Assembleia da República, iniciando assim o seu segundo mandato. Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, 47 é também o número de anos que levamos de liberdade e de democracia. Um período bastante curto quando comparado com os quase 900 anos de história que levamos de nação, mas ainda assim suficiente para nele se terem alcançado significativos avanços e progressos no domínio dos direitos fundamentais e das liberdades individuais, no domínio social e económico e, não menos relevante, no plano político. Quando olhamos para a infraestruturação que foi feita nas últimas décadas, na habitação social, na eletrificação, no abastecimento de água e no saneamento, na rodovia, na modernização de várias áreas da administração pública, quando recordamos a criação do Serviço Nacional de Saúde e da Segurança Social, quando nos detemos da evolução do parque escolar, do pré-escolar ao ensino superior, quando vemos a evolução que se deu na qualificação das pessoas, das empresas e dos territórios, ou quando olhamos para as conquistas da ciência portuguesa, concluímos serem marcantes as realizações da democracia. Ainda há muito por fazer, mas muito substancial foi conseguido. Há objetivos sempre insatisfatoriamente cumpridos, como os de melhor justiça, mais igualdade de oportunidades e forte solidariedade social. Menos de meio século que transformou Portugal, que nos trouxe ao país que somos, ao país democrático e aberto ao mundo. Um país que exerce hoje a presidência do Conselho da União Europeia, em período de ameaças à saúde e à paz no nosso continente. Exerce essa responsabilidade com reconhecimento e prestígio. Assim, como quero neste dia evocar todas e todos quantos, oriundos de projetos ideológicos tão distantes e quase incompatíveis, souberam convergir no essencial, elaborando e aprovando o ambicioso programa social, económico e político que foi a Constituição da República Portuguesa de 1976, cuja entrada em vigor aconteceu neste dia há precisamente 45 anos. Uma Constituição que possibilitou uma grande multiplicidade de soluções de governo e, mais que tudo, uma Constituição que garantiu estabilidade política. É essa a prova do tempo a que a Constituição tem sabido resistir. É essa lição plena de atualidade e a experiência histórica da Assembleia Constituinte que hoje, num quadro de pandemia, quero e devo recordar, afirmando a importância de todos sermos parte da solução. Representando a diversidade e a pluralidade da sociedade portuguesa, é nossa obrigação honrar o legado dos constituintes e das três legislaturas que se seguiram, ultrapassando bloqueios e traduzindo em leis as soluções para os problemas do país e para os muitos e cada vez mais exigentes desafios com que nos deparamos e que teremos ainda pela frente. Só assim seremos capazes de aprofundar a nossa democracia. Nestes 47 anos, Portugal soube transformar-se numa democracia consolidada, num regime estável, no desenho institucional que a Constituição de 1976 veio consagrar. Nestes 47 anos, alcançamos um Estado social robusto e importantes níveis de progresso social e económico. Em 47 anos, enfrentámos sucessivas crises financeiras e orçamentais, crises institucionais, crises migratórias, a crise climática, que levará décadas a superar, ou a crise pandémica que ainda atravessamos, e em todas, a democracia foi fundamental para as enfrentar e superar. O tanto que logramos alcançar. O que há 47 anos certamente se esperava é que hoje, perante todas as ameaças que pairam sobre as nossas vidas e sobre a nossa vida em sociedade, os representantes democraticamente eleitos dos portugueses e das portuguesas na Assembleia da República, pudessem novamente convergir no que é estritamente essencial. Debatendo no Parlamento respostas e soluções concretas aos problemas e às necessidades concretas do país, honrando a democracia representativa que somos, que sempre soube superar as crises porque passou nos limites da Constituição e à luz das regras do Estado de Direito. A experiência de 47 anos de democracia representativa diz-nos que não há nenhuma crise que seja insuperável pelo Parlamento e pelo nosso sistema político. E confirma-nos também que não há democracia sem Parlamento e que não há Parlamento sem partidos. Democracias robustas têm Parlamentos fortes e partidos que conseguem representar e sintetizar os múltiplos interesses da sociedade, num equilíbrio de vontades, nomeadamente entre a maioria e o respeito pelas minorias. É também nisto que reside a força da democracia. Outro ensinamento que retiramos destes 47 anos é também o de que Portugal seria hoje bem diferente, sem o contributo das autarquias locais para a concretização de Abril e da democracia. A elas se devendo também muito o desenvolvimento que o país conheceu nas últimas décadas. E foram mais de 1 milhão as portuguesas e os portugueses que se ocuparam da coisa pública, nas assembleias de freguesia, nas juntas de freguesia, nas câmaras, nas assembleias municipais, de forma abnegada, em muitos casos de forma voluntária, batendo pela satisfação das necessidades das suas populações, dos seus territórios, dos seus costumes e tradições. No ano em que termina um ciclo autárquico e outro se inicia, quero aqui deixar uma palavra de apreço para todos os autarcas do país que ajudam a construir os consensos necessários ao progresso de todos quantos representam. Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, foi há 47 anos que, naquela madrugada extraordinária, Portugal saiu da sombra de 48 anos de opressão. A Revolução de Abril trouxe-nos inúmeras conquistas e, pese embora ter posto fim ao analfabetismo brutificante a que até então se assistia, não logrou ainda erradicar em Portugal as ideias e os valores que caracterizaram aquele período negro da nossa história, muitos deles adormecidos desde então. Uma das grandes virtudes da democracia e da liberdade é a de permitir a convivência entre todos os credos políticos, incluindo os antidemocratas. Nas redes sociais, os promotores de falsas notícias, de ódio, de desinformação, de calúnias, de mentiras, contam-se por muitas centenas e atingem, por vezes, milhões de alvos. As caixas de comentários de alguns órgãos ditos de comunicação social são um esgoto a céu aberto. Esta não é uma realidade apenas nacional, muito pelo contrário. Basta olhar para o que se passa por essa Europa fora, até mesmo em países tão próximos como a Espanha, França ou Itália, para perceber que este movimento vai fazendo o seu caminho e, aos poucos, enfraquecendo a democracia, o Estado de Direito e a convicção por valores fundamentais que são os nossos. Veja-se também o que sucedeu nos Estados Unidos da América, com o inconcebível episódio da invasão do Capitólio, sede do Congresso, apoiada ou, pelo menos, tolerada ao mais alto nível. Onde na Europa e no mundo pareciam florescer democracias, estas são ameaçadas num retrocesso histórico que nos reaproxima da realidade sombria de um passado onde ninguém deveria querer voltar. São sinais de regressão, como os identifica o Papa Francisco, que nos alerta para novas formas de egoísmo e de perda do sentido social, mascaradas por uma suposta defesa dos interesses nacionais. Não é fácil combater o discurso simplista dos antidemocratas. Não é fácil combater a desinformação, a mentira, o medo. Mas sei, no entanto, que a democracia de Abril é suficientemente resiliente para resistir a esta investida e robusta o suficiente para a combater. Nesta batalha, que é a batalha pela nossa sobrevivência enquanto sociedade aberta, tolerante e inclusiva, cabe-nos a nós, democratas, um papel fundamental. Um combate em que todos somos poucos. Um combate em que os partidos democráticos são fundamentais. São eles parte da muralha que nos deve defender dos avanços da intolerância, da xenofobia e do ódio. Um combate em que o fortalecimento do Estado de Direito e a responsabilização de todos os protagonistas são absolutamente essenciais. Um combate em que é fundamental uma comunicação social livre, isenta e credível, capaz de informar factos com verdade. Onde a liberdade de expressão não se pode confundir